Ciência e Tecnologia.
Começou neste domingo a edição de número 65 da reunião anual da SBPC, evento que até a sexta-feira em Recife vai contar com 266 atividades científicas entre conferências, mesas redondas, encontros, mostra de ciência e tecnologia e apresentação de pôsteres. O tema desta edição é Ciência para um Novo Futuro. Hoje, na segunda parte da entrevista concedida à jornalista Paula Alquimin, a presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professora Helena Nader, explica a escolha do tema e analisa os desafios para a construção de um novo marco regulatório para as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país.
O tema escolhido neste ano para a reunião anual da SBPC é Ciência para um Novo Brasil. Como surgiu a ideia de trabalhar esse tema e qual o conceito por detrás dele?
Olha, esse tema surgiu quando, olhando o país, né? A última reunião, a 55ª, que também aconteceu em Recife, e a 65ª indo para Recife. Então, a pergunta que nos fizemos foi, o que aconteceu nesses 10 anos? Nesses 10 anos, aconteceu um novo país, né? O país vem vindo num crescimento econômico e num crescimento social. O país teve uma grande inclusão social, tem uma população agora que passa a demandar por mais bens. O país está nesse novo Brasil, o país tem a educação que precisa, chegamos à conclusão que não, embora não tenha criança fora da sala de aula, por assim dizer, não é a educação que queremos. Então, a ciência para o novo Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, antigamente era Ministério de Ciência e Tecnologia. Há 2 anos é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação é uma palavra que não tinha há 10 anos e hoje faz parte do discurso. Então, o que é de ciência para este novo país? Então, a pergunta por detrás é, em 10 anos, voltando a Recife, o que o Brasil quer da ciência? Da ciência em todas as áreas. E como que a ciência pode ajudar a fazer esse novo país? Inclusive, nós vamos ter uma discussão sobre esses movimentos das ruas que aconteceram em todo o país. Como que a gente lida com isso? O que é a demanda? Como que se analisa? Vai ter uma mesa redonda também sobre esse novo Brasil. Então, é um país que mudou. Mudou para melhor, para muito melhor. Eu acho que os cientistas brasileiros, eu tenho certeza, eles fazem milagre com o número de etapas de burocracia e de impedimentos para poder estar na fronteira, né, do saber. Então, nós vamos discutir isso. Para esse novo Brasil, dá para continuar com as legislações que nós temos hoje? Não, né?
Professora, a senhora citou essa questão, né, do marco regulatório para a ciência e tecnologia. A gente tem acompanhado, né, essa é uma discussão que tem sido pautada aí na SBPC já tem algum tempo, não é a primeira vez.
Não.
Mas a proposta que está no Congresso Nacional, ela não tem avançado. A que a senhora atribui isso e o que precisa ser feito para que isso saia do papel?
A proposta que está no Congresso está tendo grandes debates, grandes. Inclusive, o relator de uma das comissões, o deputado Chibá Machado, né, ele tem chamado todos os atores para audiências públicas. Porque não é trivial, né? Quando se pensou no código. E aí você viu que o código engessaria muito. O que eu vejo, a lei 8666, ela é anti-ciência, é anti-educação, ela é anti. Na verdade, ela também era anti-Copa do Mundo e anti-Olimpíada. Tanto que fizeram um RDC para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. Então, a pergunta que eu fiz quando eu fui à Câmara dos Deputados foi se a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, chegaram à conclusão que precisava de um regime diferenciado de contratação para poder ter Copa do Mundo e poder ter Olimpíada. E eu faço a pergunta, será que educação e ciência não são fundamentais? Não é que o cientista não quer ser fiscalizado. Ele quer, mas ele não pode ficar esperando meses e depois de meses ainda devolve o dinheiro porque não conseguiu fazer a compra. A ciência não funciona com pregão. O reagente que eu uso é para o meu experimento. O do meu colega do lado é outro, porque ele está fazendo outro experimento. E é isso que a lei não enxerga.
A senhora citou aí que um dos temas que vão aparecer nesta reunião anual da SBPC é a questão das manifestações que tomaram conta do Brasil, isso. Principalmente agora no mês de julho. De junho, aliás, né? A gente tem acompanhado, né, que de alguma forma esses temas atuais, temas de natureza política, eles estão sempre presentes aí na SBPC. Recentemente teve, por exemplo, né, a questão do enfrentamento da pobreza, o código florestal. Qual que é a importância de se discutir temas como esse em um evento como a SBPC?
A SBPC, como sociedade, ela é científica, ela congrega, além do SOS, cerca de 110 sociedades científicas das diferentes áreas do saber. Eu diria que os nossos fundadores, quando criaram a SBPC, estavam criando o termo, né, que hoje virou conhecido mundialmente, que é o transdisciplinar, né, porque antes era interdisciplinar e transdisciplinar. A SBPC é isso, ela é inter e transdisciplinar. Então, quando ela traz uma proposta, ela está trazendo de diferentes áreas do conhecimento.
Professora Helena Nader, muito obrigada então pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu quero te agradecer porque a UFMG está sempre presente, sempre me ajudando a divulgar a palavra da SBPC, me ajudando a divulgar a palavra da ciência. Então eu quero te agradecer e convidar todos para poderem estar conosco em Recife.
Essa foi a segunda parte da entrevista da presidenta da SBPC, Helena Nader, concedida à jornalista Paula Alquimim. Se você perdeu ou quer ouvir novamente a primeira parte, acesse nosso site ufmg.br/rádio ou facebook.com/ufmgeducativa.